Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
E fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente.
Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes.
Clemente, a gente sabe que talvez a prioridade número um do governo Bolsonaro seja a reforma da Previdência. E o que se cogita é que pode ser adotado, inclusive, o modelo de capitalização, que, entre outros fatores, muda o teto previdenciário. O que que a gente pode esperar de uma possível capitalização aí como modelo da Previdência Social no Brasil?
Bom, Glauco, a reforma da Previdência está em debate há muito tempo no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, tem o desafio de dar proteção a todos os trabalhadores, a toda a população, quando no caso do Brasil nós estamos tratando inclusive da questão da seguridade social, nós estamos falando inclusive da proteção para aqueles que, não tendo participação contributiva, também tenham proteção durante especialmente durante a velhice, mas também durante o período laboral, em caso de acidente e em caso de falecimento. Portanto, é um sistema complexo, tem por objetivo dar proteção, e há dois sistemas básicos que funcionam para gerar esse tipo de proteção social, chamado de repartição simples, que é o que o Brasil adota predominantemente, no qual os trabalhadores que hoje estão no mercado de trabalho, trabalhando, fazem contribuição para a Previdência Social arrecada esse recurso e paga com esse recurso as aposentadorias, os benefícios daqueles que estão hoje no mercado de trabalho. Portanto, há um compromisso das gerações futuras em, trabalhando, fazer a contribuição para os aposentados futuros, e esse é o sistema de repartição que funciona no Brasil, é esse o sistema predominante. Mas aqui também já existe o sistema de capitalização, que é o sistema no qual o trabalhador faz uma contribuição para fazer a sua previdência social. É uma conta individual na qual os trabalhadores fazem um aporte mensal, como se fosse uma poupança para, no futuro, quando eles vierem a se aposentar, eles terão garantido uma renda oriunda da quantidade, do volume em reais que eles fizerem em termos de depósito durante a vida laboral. O sistema de capitalização, tem duas diferentes bases, uma capitalização chamada individual, no qual cada um faz uma contribuição para a sua conta, como se fosse uma poupança individual no nome da pessoa, e ele faz a contribuição mensalmente para que aquela conta vá agregando valor, vá somando uma contribuição para adquirir um volume no momento da aposentadoria. Em função da quantidade que ele depositou, ele terá um benefício. Há também a chamada capitalização coletiva, no qual todos contribuem para um fundo e esse fundo reparte aquilo que está naquele fundo para aqueles que contribuíram para o fundo. Portanto, esse sistema, ele é diferente do anterior, no qual, no repartição simples, que é o que funciona hoje no Brasil predominantemente, porque cada um terá a contribuição específica que fizer para aquele fundo. É bom o ouvinte ter a noção de que nós já temos os dois sistemas funcionando no Brasil. Sistema de repartição é o que predomina, é aquele que tem prevalência universal, todos são obrigados, estando no mercado de trabalho, a contribuir para o sistema de previdência e, portanto, participar da repartição que é feita a cada tempo entre aqueles que contribuem e aqueles que são aposentados. E há também, já funcionando no Brasil, o sistema de capitalização, onde cada trabalhador pode fazer uma poupança específica para aposentadoria, chamada Previdência Complementar, que já existe, muitos trabalhadores e empresas já têm esse tipo de contribuição. O que é diferente é que em boa parte desses sistemas de capitalização participam tanto os trabalhadores quanto as empresas que contribuem para o sistema de capitalização, portanto uma contribuição que é repartida entre os trabalhadores e os empregadores. Não necessariamente a proposta que virá para frente terá esse modelo. É mais provável que a contribuição seja somente dos trabalhadores, e a grande dificuldade nesse processo é que numa estrutura e num sistema no qual a capitalização vem da contribuição individual, numa estrutura de mercado de trabalho tão desigual e com baixos salários que predominam entre os postos de trabalho, dificilmente os trabalhadores terão capacidade econômica com o seu salário de fazer a sua contribuição individual para a previdência complementar. Isso funciona para mercados de trabalho mais estruturados, com empregos mais estáveis, com remunerações muito melhores do que aquelas praticadas em média no Brasil, porque os trabalhadores, tendo uma renda maior, têm uma disponibilidade econômica, financeira para poupar, para ter uma proteção no momento da aposentadoria. Esse sistema vai estar em debate em função das várias propostas que já circularam e que vão circular no debate público. O governo informa o tempo todo que na primeira quinzena de fevereiro deve encaminhar para o Congresso Nacional uma proposta de reforma ao longo do mês de fevereiro, e é provável que a partir daí se estabeleça um grande debate, espero, no Congresso Nacional sobre as alternativas que nós teremos para pensar a previdência social no Brasil no futuro. Entretanto, o sistema de capitalização é uma das alternativas. Provavelmente o nosso sistema, na proposta que virá, vai combinar tanto a proteção social, da Seguridade Social, como da Previdência de Repartição, quanto da Previdência oriunda da capitalização. Talvez em pisos, em patamares ou em tetos diferentes daqueles que existem hoje, com valores menores, com maior dificuldade para acesso, idade mínima, maior tempo de contribuição, ou seja, as propostas serão debatidas em um conjunto bastante vasto de mudanças chamadas paramétricas das regras para a aposentadoria, quanto do tipo de modelo de repartição ou de capitalização individual ou de capitalização coletiva.
Glauco. Agora, Clemente, o modelo sugerido pelo Paulo Guedes para integrar essa nova reforma da Previdência, ele também abre a possibilidade de pagamento menor do que o de um salário mínimo. E a gente sabe que o Chile, aqui o país vizinho, que privatizou a Previdência e tem esse modelo de capitalização, ali isso é razoavelmente comum. Aproximadamente 90% dos aposentados recebem menos que um salário mínimo por mês. E a PEC 287 também já chegou a prever, na sua primeira versão, benefícios com menos de um salário mínimo. Isso é uma realidade? A gente pode estar próximo disso, Clemente?
Olha, aí, Glauco, a questão toda é que o país passa a debater um sistema no qual vai combinar uma proteção universal, provavelmente é isso, um valor menor do que o salário mínimo, que seria a extensão do atual benefício de prestação continuada, que é uma proteção de seguridade social aos muito pobres, para uma proteção universal, e aí a proposta que circula é abaixo do salário mínimo, no qual todos teriam direito no momento de uma determinada idade, 60, 65 anos. Ou seja, todos chegariam nessa idade e passariam a ter esse benefício. De outro lado, nós temos também a aposentadoria repartição e depois a aposentadoria por contribuição para um fundo de previdência complementar ou de capitalização. O que acontece no Chile é que eles optaram só pela capitalização, e os trabalhadores ao longo da vida laboral não conseguem contribuir para ter no momento da aposentadoria um valor correspondente à sua remuneração no momento da aposentadoria. Portanto, a desigualdade salarial, os baixos salários, a precarização no mercado de trabalho não permite os trabalhadores fazerem uma contribuição que lhes garanta na aposentadoria um benefício correspondente ao salário que eles recebem no trabalho. No Brasil, se nós fizéssemos uma opção exclusiva por capitalização, é muito provável que nós teríamos uma situação muito idêntica à chilena, porque no mercado de trabalho brasileiro também os trabalhadores não têm capacidade contributiva sozinhos para fazer uma contribuição que lhe permita ter, no momento da aposentadoria, uma aposentadoria semelhante ao salário que eles estão recebendo naquele momento. Portanto, o sistema de repartição como nós temos no Brasil ainda é o melhor sistema para dar proteção previdenciária num mercado de trabalho tão desigual, com uma precarização tão grande. É muito importante também que nós tenhamos um sistema de proteção universal, sim, no momento da aposentadoria ou na idade próxima à aposentadoria, de maneira complementar.
Tá certo, Clemente. Salvo. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã.
Até amanhã.
Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio.